Nada, né? E é algo que, de alguma maneira, está relacionado com essa questão dos decretos, porque faz parte de um dos fatores que acabou fundamentando essa decisão do Estado, né? Que acabou mudando a sua estratégia de isolamento para o chamado isolamento controlado. Isso, então, foi o que permitiu que os municípios passassem a regrar os seus próprios comércios. E a gente está falando da questão dos testes de prevalência, né? Foram realizados 4.189 testes de prevalência no Estado, né? Em 9 municípios escolhidos por questões regionais e que também representam cerca de 31% da população do estado. E nós tivemos um braço muito próximo nosso aqui, trata-se de uma pesquisa coordenada pela Universidade Federal de Pelotas, mas em parceria com outras 5 universidades. Uma delas é a Unipampa, e o braço, o nosso município mais perto aqui, onde aconteceram esses testes, foi Uruguaiana. Então nós temos na linha a professora Débora Pellegrini, que é professora da Unipampa e coordena essa ação, né, e também é membro daquele comitê, esse comitê científico do governo do estado. Boa tarde, professora Débora Pellegrini, nos escuta?
Boa tarde, Rafael. Escuta quem?
Certo. O que que a gente pode destacar, então? Eu não sei se a gente consegue fazer um recorte desse teste de prevalência dos 500 testes realizados em Uruguaiana. Esses 500 testes estão incluídos nesse cálculo ali dos 4.189, né, realizados em todos esses 9 municípios. O que que a gente tem? Existe algum diferencial entre o que foi apresentado pelo padrão do Estado e o que aconteceu ali em Uruguaiana, que se possa destacar?
Não, a gente não tem nada que seja possível destacar nesse momento. Eu vou explicar mais ou menos como foi feito o inquérito, para ver se a população compreende, né?
Certo.
O que é um inquérito populacional? O inquérito vai ser nada mais que um recorte da população que foi avaliada naquele momento e que representa as cidades em que foram avaliadas as regiões, né? Então a gente teve aqui no Uruguaiana 500 amostras coletadas, a gente fez o trabalho em 2 dias, foi 2 dias bem intensos, sábado e domingo, com nossos vicentes e também com a Secretaria Municipal de Saúde, na ideia de tentar avaliar o quê? Se existiria alguma pessoa que estivesse apresentando o anticorpos para Covid-19, né? A princípio, se a gente tivesse essa pessoa que tivesse anticorpos, o que eles indicam os anticorpos, né? Eles indicam que a pessoa teve Covid-19, na verdade. A gente não consegue mensurar se essa exposição foi uma exposição recente ou se ela foi uma exposição tardia. E, nesse sentido, o objetivo do estudo, como foi apresentado ontem, né, ele mostrou o quê? Ele demonstrou que o estado tinha atingido inicialmente, em toda a localidade, no estado como um todo, a questão do distanciamento, a adoção pelo distanciamento. E foi preciso verificar que o distanciamento já estava surtindo efeito.
Certo.
Justamente para a gente verificar que, de todo o estado, foram avaliadas apenas 2 amostras positivas, né? E, nesse sentido, o que a gente gostaria de reforçar? Que isso foi a primeira etapa, né? O estudo ele contempla 4 etapas de amostragem. Essa foi a primeira, daqui 15 dias será a segunda etapa, depois 15 dias outra etapa e mais a última, depois de 15 dias, a terceira etapa.
Vai durar pelos próximos 2 meses, no caso.
Exato, exatamente. E a ideia nossa é justamente tentar entender como que o vírus está se disseminando no estado, né? A partir da adoção das medidas que foram realizadas que foram indicadas, que foram sugeridas pelo governo, né? Pelo decreto,
Sim.
como foi falado anteriormente.
Algo que é bastante interessante, até foi destacado na apresentação de ontem, né? Feita pelo reitor
Isso,
da UFSCEL, é o Halal, né? Pedro Halal,
Isso,
se não me engano. Pedro Halal, que também é epidemiologista, né?
Isso, exatamente.
O logotipo desse projeto é um iceberg, que é algo que vem muito a calhar, em função de ser possível apenas, da maneira como estão sendo feitos os testes hoje, atualmente, esses resultados oficiais que o país tem, seria apenas a ponta do iceberg, né? A
exatamente.
questão da prevalência seria uma tentativa de mergulho para acessar essa base. E a partir disso, então, esse dado, nos 4.189 testes realizados, apenas dois teriam dado positivo. Isso daria um índice ali de 0,05%, né? Mas indicaria, então, que cerca de mais de 5.600 casos, esse seria um número mais próximo da realidade, não teriam passado pelas estatísticas oficiais ou sequer pelo sistema de saúde, né?
Exatamente.
Qual é a tendência, assim, para as próximas semanas? Uruguaiana, por exemplo, vai ter mais 1.500 testes, né? Dentro dessa previsão aí de cada 15 dias realizar. Vai ser sempre restrito a esses 9 municípios a ideia de uma expansão na região ou não?
Eles apresentaram ontem que vai haver extensão, enquanto essa expansão está sendo organizada com o Ministério da Saúde, mas eu não sei falar agora para os ouvintes quais cidades vão ser contempladas. Uhum. Porque há muitas coisas do projeto, como o projeto está sendo realizado de forma muito rápida, tem muitas questões que a gente não tem conhecimento.
Sim.
E daí é justamente uma organização entre o Ministério da Saúde, a Universidade de Pelotas e o Governo do Estado, né?
Sim.
Então eu não consigo falar para vocês agora, infelizmente vão ser 136 cidades em que eles vão expandir o inquérito.
136.
133. Eu com a nota aberta aqui da
Não
sei se você teve acesso.
Eu até não acessei ainda, mas depois eu vou procurar mais. Isso já é uma informação importante, né? Então,
eu posso passar para você o WhatsApp depois essa nota. Essa foi uma nota que eles colocaram até, porque realmente o papel de um inquérito, Rafael, é justamente isso. É a gente tentar compreender o que está acontecendo, principalmente quanto à questão imunológica da população.
Uhum.
Porque essa doença, ela é a maior parte das pessoas, elas vão ter uma péssima gripe.
Sim.
Então, muitas pessoas, elas podem achar que estão com gripe, mas na verdade já pode ser a Covid-19, e elas não necessitarem buscar atendimento porque o quadro, ele é autolimitante. Ele acaba se resolvendo.
Uhum.
E ela acaba tomando medicamentos paliativos, né? Então, a grande questão é justamente o que o professor Pedro falou. A questão é, qual que é a nossa maior preocupação? A nossa maior preocupação é justamente com o percentual da população que vai ter agravamento do quadro clínico e que provavelmente vai precisar de atendimento hospitalar.
Uhum.
E nessa situação, por isso que a gente recomenda tanto que mesmo agora, tendo a flexibilização do distanciamento, a abertura do comércio, que as pessoas procurem somente acessar esses locais em necessidade. Porque a ideia nossa é que a exposição aconteça de uma forma mais controlada possível para que não exista um grande número de pessoas doentes ao mesmo tempo e que não sobrecarregue o serviço de saúde. Essa é a nossa maior preocupação.
A gente tem, não sei, uma impressão minha, uma leitura que eu fiz daquela apresentação de ontem, principalmente no final do discurso do Pedro Halal.
Sim.
É que ao se debruçar sobre esses dados, ao apresentar esses dados, a indicação dele me parece que não passaria pelo que foi adotado, né, nesse sentido de uma abertura ou de uma flexibilização mais ampla do comércio. Eu não
Sim.
sei se a senhora concorda com isso. Há divisões dentro do próprio governo, né, dentro da própria
Exato.
Secretaria da Saúde.
Exato.
Né, qual é a sua avaliação? Assim, o que esses dados demonstram na sua avaliação sobre essa questão do isolamento?
Eu posso te falar assim, a minha visão como epidemiologista.
Sim.
A minha formação, minha formação como saúde pública, o meu grande receio agora é justamente de que o vírus está circulante, e a gente sabe que ele está circulante. A gente tem inclusive relatos de pessoas que foram para o exterior, voltaram e tiveram todos os sinais clínicos da doença, mas permaneceram em casa justamente para não disseminar mais a doença. Mas, infelizmente, essas pessoas, elas não tiveram confirmação da doença.
Claro.
Então, a nossa situação é muito isso, é muito o que o Pedro falou ontem. A gente tem os casos mais graves indo para o hospital, mas a gente não tem a noção de como que realmente a doença está se disseminando. Por isso que, na minha percepção, eu gostaria de falar para o Pedro, é justamente isso. Que, mesmo tendo a abertura do comércio, que se a gente for pensar bem, a gente tá numa situação muito complicada, porque existem serviços que são essenciais, que toda a população precisa, mas ao mesmo tempo a gente tem que evitar ao máximo a aglomeração, até as aglomerações que são justamente a possibilidade com que a doença se dissemina, né? Então, nesse momento, o que eu gostaria de pedir para a população é que ela tivesse justamente bom senso, para que, uma vez o comércio abrindo, que não fosse um acesso ao comércio como era antigamente. Então, a gente tem que ter muita cautela e tem que ter muita noção que cada um pode disseminar. A gente não sabe quem está disseminando e quem não está disseminando. Então, nesse momento, que as pessoas fossem buscar atendimento apenas para que fosse realmente necessário, né? E não como anteriormente, porque a gente não sabe como a gente vai apresentar na próxima semana. A gente não sabe o que vai acontecer.
Sim.
Por isso que a gente pede muita cautela. E eu acho que nesse momento a gente precisa de muita união. A gente precisa que as pessoas percebam que todo mundo está nessa situação, e que a gente se una pensando nisso, pensando na nossa responsabilidade de uma vez se deparar com esse problema, de evitar com que ele falasse mais ainda, né?
Sobre a questão do teste, o sistema, a metodologia, né? É um teste rápido, né?
Rápido.
Que tipo de coleta? É sangue ou é material
desse? É digital. A gente pega, então. É semelhante ao que é feito para o diabético, para avaliar a glicemia. Então, a gente pega uma agulhinha, seca, faz a função digital, pega uma gotinha de sangue, pode ter uma quantidade relativamente pequena, coloca ali no teste, e esse teste, ele avalia se tem IgM ou IgG, é dos dois anticorpos.
Tá.
Então, nesse caso, ele dá resposta em 15 minutos, e ele vai justamente qual informação que a pessoa vai ter. Vai ter se ela foi exposta ou não, porque se ela foi exposta ao vírus, ela tem anticorpos. Se ela não foi exposta, ela não tem. Mas não quer dizer que, por exemplo, assim, se eu fui exposta ontem, ou anteontem, né? Quando eu fui na visita, eu fizer o teste hoje, provavelmente meu teste vai dar negativo, porque precisa de um período para que a pessoa, para que o sistema imune da pessoa reconheça o vírus e que ele produza essa resposta imune.
Que é cerca de 10 dias, se não me engano.
Exato, cerca de 10 dias. Então, por isso que é tão importante, por exemplo, o dado que o professor Teira apresentou, ele mostra dois de todos os 4.189.
Isso.
E esse dado, ele é extremamente importante, por quê? Porque essas duas pessoas demonstram, Rafael, que o vírus está circulante.
Sim.
Ele está circulante. Então, por isso que a gente tem que pensar qual é pouco, mas é pouco. Quando a gente faz um processo amostral, se a gente detecta um, já é sinal de que a doença está presente.
Sim.
Então, essa noção que a gente tem que ter, não achar que é pouco, né? Até porque não foi avaliada toda a população, foi avaliada uma parcela dela, ela é cidade, né? Foi avaliada, não foi todas as cidades. Então, é essa ideia que a gente tem que ter.
Sim, é, essa questão ali do percentual de 0,05% engana, né? Porque, na verdade, ele até fez a comparação fundamentada no caso de 700 casos confirmados. Até hoje já é mais, né? Mas são 747. Mas em 700 casos confirmados daria, então, aquela incidência ali em 5.650 pessoas, né? Daria também uma média de um infectado a cada 2 mil habitantes, que pode parecer pouco, né? Só que nós somos 11,3 milhões de habitantes aqui no Rio Grande do Sul. Então, assim, as coisas tomam uma proporção maior, né?
Exatamente.
E sempre é interessante lembrar, até para desfazer um pouco daquele discurso, tem algo que a mim pessoalmente incomoda muito, que são aquelas comparações, né? Ah, H1N1 já matou tanto, o Zika vírus já matou tanto, o câncer matou tanto. Não é essa a questão. A questão é o acúmulo no sistema de saúde.
Exato.
É o colapso do sistema de saúde. Pessoas que morreriam, vão acabar morrendo, infelizmente, e que não morreriam se tivéssemos essa estrutura de atendimento. Né?
Exato.
Então, não dá para minimizar esses dados, por mais que eles pareçam, né? Não sei se é por
isso. Exatamente, perfeito essa colocação. E tem outra questão que a gente tem que pensar muito, Rafael, muito. Nosso país é um país que tem muita desigualdade. E nesse caso da desigualdade, a gente sabe que vão ter pessoas que vão provavelmente ter acesso, muitas não vão. Então, nesse cenário, a nossa situação, ela pode ser muito, muito agravada. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado em fazer comparações. Por exemplo, assim, quando a gente compara a comparação principal, a Alemanha mesmo.
Sim.
Não sei se vocês viram o pronunciamento da Angela Merkel. Ela até citou que o sistema de saúde da Alemanha é um dos melhores do mundo. Realmente, eles estão demonstrando isso, né? Porque eles têm sim um número acentuado de casos, só que a letalidade deles, que são aquelas pessoas que morrem das que adoecem, é extremamente baixa.
Tá, acho que é abaixo
então,
de 1% já,
eles
né?
Estão conseguindo atender a população e resolver o problema de tanto com que as pessoas morram. Então, eu acho que esse momento que a gente está passando vai ser um momento de fortalecimento do serviço de saúde, né? A gente precisa fortalecer, a gente precisa observar a melhoria dele e tentar verificar que a união que está acontecendo agora, provavelmente ela vai no futuro fomentar um sistema de saúde melhor para a população. Mas nesse momento que a gente precisa, justamente como você falou, evitar essas comparações entre doenças, cada doença é uma, cada doença tem uma disseminação. O grande problema do coronavírus é a transmissibilidade dele. A gente tem os estudos chineses que falam que uma pessoa infectada transmite para até 3 pessoas. Em compensação, a gente tem dados da Coreia do Sul que uma pessoa pode transmitir para 14 pessoas, então é muito variável.
O chamado R0, né?
Isso, R0, que é a taxa de reprodução básica. Então a gente tem ainda dados no Brasil, nós não temos esses dados. Por quê? Justamente pelo que você falou, nós temos uma testagem muito baixa. Então, a partir do que eu reciclagem muito baixa, a gente não consegue ter esses indicadores ou parâmetros que, possam, que a gente possa falar para a população realmente como a situação está acontecendo.
Agora, cerca de 15 dias para cá, um pouco mais, talvez, com essas autorizações do próprio Ministério, né, liberando, acho que são 33 testes, a rede privada também começou a oferecer de uma maneira mais efetiva esse serviço. São vários tipos de testes, esses testes mais indicados para essa questão da exposição ao vírus, outros para identificar o contágio ou a doença ativa, né? São vários tipos. Mas, assim, em linhas gerais, esse ingresso do sistema privado, sob esse ponto de vista até da própria prevalência, que efeito tem, né? Que efeito teria? Isso é algo positivo? Né?
Eu acho que é positivo. Na verdade, Rafael, nós não estamos no momento de excluir nada, né? Estamos no momento inclusivo, né?
Sim.
Qualquer esforço, ele auxilia. Ele auxilia. Inclusive, vai nos auxiliar a ter mais informação. Então, essa questão é importante. A gente está também fazendo uma série de ações no Estado para descentralização dos testes. Uhum. Inclusive, aqui na Unicamp mesmo, a gente vai acertar o teste molecular. Mas a gente está aguardando os insumos, né, que vão ser encaminhados pelo Estado. Então, isso também vai nos fortalecer. Essa questão de, por exemplo, esse teste que a gente aplicou no Unicamp é um teste sorológico. É um teste que é valente o corpo.
Sim.
No sistema de saúde, a gente não tem que ter esse teste, a gente tem que ter um teste molecular, que avalia a presença do vírus. Porque o profissional de saúde vai estar na linha de frente, ele não pode infectar o paciente, ele tem que justamente, uma vez ele se infectando, ele se ausentar para que um novo profissional entre no lugar dele para continuar o atendimento. Então, é extremamente importante que a gente tenha esses testes em várias localidades para que a gente faça esse serviço de troca dos profissionais à medida que a doença vai avançando, né? E que a população fosse menos possível a partir disso, né?
Tá certo, não sei se a senhora gostaria de acrescentar alguma coisa, professora Débora.
Não, a princípio eu queria me colocar à disposição, se tivesse dúvida da população, se vocês quiserem em algum outro momento tirar alguma dúvida específica, eu me coloco à disposição. Eu acho que é nosso papel na universidade fazer isso, né? É levar para a população a melhor informação possível, né? A partir do que a gente vai estudando, vai observando e a partir do momento que a doença vai se disseminando, né? Então, me coloco a disposição de vocês, a disposição da população, para ir outra oportunidade, se vocês tiverem interesse, a gente continuar essa conversa, ter uma outra conversa sobre qualquer tipo de dúvida, né?
Teremos e já podemos deixar de antemão marcado para cada nova etapa dessa prevalência, a gente fazer essa tradução aqui no ar, que eu acho que é bastante importante.
Não, perfeito, rapaz. Tá. Até peço desculpas, às vezes a gente usa muito termo técnico, e às vezes é bom que vocês nos alertem sobre isso, né? Que a comunicação fique o mais adequada possível, né?
Certo. Te agradeço então, professora. Muito obrigado pela sua atenção.
Imagina, muito agradeço a oportunidade, Rafael. Uma boa tarde para nós todos, né?